Pronto, antes de mais, então, bom dia a todos. O motivo que nos leva a pedir a audiência com caráter de urgência tem a ver com o seguinte: nós continuamos com um problema de fundo aqui nas apostas em Portugal, ou melhor dizendo, temos dois problemas que continuam por resolver desde o início do processo legislativo sobre as apostas. Um é que nós aqui em Portugal temos prémios inferiores em relação àquilo que se pratica nos mercados internacionais e em concreto nos nossos países vizinhos e europeus, e sendo que neste mercado específico das apostas é muito fácil online o apostador poder escolher onde é que quer estar, ok? Por isso é mesmo um problema quando nós em Portugal oferecemos um produto que não é competitivo com aquilo que nós temos internacionalmente. Isso faz com que, é a principal razão que faz com que a maioria dos, e reparem no que eu digo, é a maioria dos apostadores portugueses escolhe apostar ilegalmente, não a partir dos sites legais registados em Portugal. Eu digo isto com base num estudo que a própria Secretaria de Estado do Turismo elaborou e no qual nós ajudamos a recolher respostas. Depois temos outro problema tem a ver com a oferta que nesta altura está em vigor aqui em Portugal. Não existe a oferta que é possível obter lá fora. Isso faz, uma vez mais, com que os apostadores portugueses, para terem acesso a essa oferta, tenham que escolher o mercado ilegal, o mercado que não está regulado em Portugal. Nós ficamos satisfeitos quando lemos nas notícias que, em relação ao novo Orçamento de Estado, estava previsto uma alteração à lei, alteração que nós defendemos no bom sentido, no sentido de fazer uma mudança da taxa, da forma como a taxação é feita às casas de apostas. Resumidamente, nesta altura, a taxação é feita ao volume das apostas que são feitas numa casa de apostas, e nós defendemos que o mais justo e o mais eficiente seria que a taxação passasse a ser feita aos lucros que as casas de apostas têm. E vimos que existia numa versão preliminar essa possibilidade, mas agora na versão final já não contemplava essa mudança à lei, e isso preocupa-nos que não se faça essa revisão da lei nesse sentido. Eu posso vos dizer que, por exemplo, o caso dos nossos vizinhos de Espanha, estou controlado com o tempo, os casos dos nossos vizinhos de Espanha começaram exatamente como nós, com uma taxação ao volume, perceberam que estava errado e que os resultados não eram aqueles que conseguiriam obter caso mudassem a taxação. Mudaram a taxação e as receitas do Estado subiram de forma significativa. Esse era, se calhar, o principal argumento que nós podíamos e queremos transmitir, é que a mudança da taxação não irá fazer com que a receita do Estado diminua, que entendemos que seja uma preocupação legítima dos deputados, que é, nós temos um orçamento previsto, um orçamento que nos trouxe uma determinada receita no ano passado, não queremos correr o risco de diminuir essa receita. Pelo facto de nós mudarmos a taxação, não estamos a diminuir a receita, pelo contrário, estamos a criar condições para que possamos ir buscar os apostadores que estão no mercado ilegal, trazê-los para o mercado legal, com tudo o que isso implica. E tudo o que isso implica é, desde logo, a proteção para os apostadores portugueses e as receitas para o Estado português, que nesta altura o Estado não consegue arrecadar a partir do momento que a maioria dos apostadores portugueses escolhe apostar de forma ilegal em sites que não estão licenciados em Portugal. Porquê é que esses sites não estão licenciados em Portugal? Porque não têm condições para se licenciarem em Portugal quando lhes é aplicada uma taxação ao volume nas apostas que fazem. São sites que são reconhecidos internacionalmente por oferecerem prémios justos, prémios relativamente elevados. Aqui em Portugal, com estas margens que lhes são aplicadas, com esta taxação que lhe é aplicada, não tem qualquer hipótese, nem as empresas aqui, e por isso é que nós temos dos prémios mais baixos da Europa, portanto uma oferta bastante reduzida em relação àquilo que podemos apostar a partir de Portugal, mas de forma ilegal, numa casa de apostas que não esteja licenciada aqui. Não me demoro muito mais, só fazia uma única nota para dizer o seguinte: nós somos a Associação Nacional dos Apostadores Online, ok? O imposto de jogo incide sobre várias coisas, mas focando nas apostas online, se esta lei não for alterada e se mantiver tudo como estiver, em que a taxação é feita ao volume e com um imposto progressivo, como está agora, a nossa previsão é que a receita não só não aumente, como aumentaria no caso de haver uma mudança da taxação da lei, como diminua. Porquê? Porque como o imposto é progressivo, à medida que vão entrando novas casas de apostas, a cota de mercado de cada casa de apostas tende a diminuir. E se tende a diminuir, o imposto que lhe vai ser cobrado tende a diminuir também, porque, insisto, o imposto é progressivo. Pronto, com isto então, creio que consegui. Força, força.
Bem. Passaria agora a palavra aos seus representantes parlamentares, Sr. Deputado Hugo Pires, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Nós já tivemos a oportunidade de estar juntos. Bom dia. Noutras situações, dizer que tomei nota das vossas reivindicações e, em primeiro lugar, fazer só uma pergunta. Vocês têm ideia da ordem de grandeza de receita arrecadada pelo Estado com o dinheiro das apostas online, do volume?
Depois, no final, respondo.
E depois, vocês dizem que se não for pelo volume, se for só pelos lucros, a taxação for só pelos lucros, que eventualmente o Estado até pode arrecadar mais receita do que sendo só pelo volume. Uhum. E eu também gostaria de saber em que é que vocês se baseiam para... Já percebi que o número de apostadores aumenta, não é? Uhum. Mas isso é uma coisa empírica, não é? E queria saber se existe algum dado mais concreto, algum estudo, alguma... em que vocês se baseiam para fazer essa afirmação.
Ok.
Depois, relativamente... aos prémios e ao jogo online não ser competitivo em Portugal, por causa dos prémios que aqui se praticam, pela taxação que aqui se faz, bem, eu acho que essa a resposta a essa pergunta, como é que o Estado arrecada mais receita, se deixa de arrecadar, se deixa da taxação, se deixa de ser feita pelo volume, tenho curiosidade para saber em que é que vocês se baseiam para dizer okay. Isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa, de
esquerda. Obrigado, Sr. Presidente, coordenador deste grupo de audições, e queria cumprimentar os senhores decionários, ou membros da Associação Nacional de Prestadores, e Esta questão é um bocado curiosa, porque nós, eu vou explicar porque que é curioso. Nós temos recentemente, nos últimos tempos, tido várias discussões nesta Assembleia sobre o impacto que as plataformas eletrónicas têm na alteração do perfil de muita atividade económica. Digamos, no nosso país. E uma das principais discussões que houve aqui na Assembleia da República, que na nossa opinião foi mal resolvida, é exatamente a atividade de táxi a partir de plataformas eletrónicas. Foi um conceito bizarro, porque as plataformas eletrónicas não andam na rua a servir o transporte de pessoas, mas sim operadores que se escondem atrás de plataformas eletrónicas para exercício de uma atividade que, na nossa opinião, é ilegal. Mas não é o caso desta situação. É que esta situação é mesmo feita a partir de plataformas eletrónicas. E a sua intervenção inicial causa-me alguma estranheza o facto de vocês estarem muito preocupados exclusivamente com a taxa de imposto e não com a alteração do regime jurídico dos jogos e apostas online. Porque, se calhar, é necessário intervir sobre as apostas ilegais, sobre as entidades que exercem ilegalmente essa atividade no nosso país, e é relativamente fácil bloquear o acesso a essas plataformas por parte de uma decisão que decorra de uma alteração do regime jurídico. Porque essa circunstância, se calhar, colocaria em termos diferentes a preocupação do impacto que referiu na sua intervenção inicial, que era cada vez mais existem pessoas que fazem apostas ilegais que estão fora, digamos, do escrutínio e do controlo daquelas que preferem a atividade legal. Portanto, eu discordo de uma das afirmações que fez, que era que o facto de se aumentar o imposto significa que... O facto de se aumentar o imposto e de se alargar o âmbito da taxação fiscal tem como consequência a diminuição da receita, porque os apostadores tinham menos cota cada um, mas se o volume das ofertas das apostas aumentar no seu global, a receita fiscal total é aumentada certamente. Portanto, isto é uma questão de quase de perceber qual é a elasticidade da procura-preço neste setor e fazer, digamos, um modelo que permita avaliar essa... um modelo que permita avaliar a sensibilidade do mercado em relação à taxação, à base de taxação do imposto, para saber qual é a incidência final, o valor total da incidência dessas alterações. Mas eu queria sobretudo era perguntar-vos por que razão é que a vossa associação se concentra num aumento da taxa e não na correção legal que o regime porventura tenha falhas que precisam ser corrigidas para impedir ou para minimizar os efeitos de escapatória que existirão sempre, como é óbvio, mas podem ser reduzidos. E então, se calhar, o esforço de uma maior transparência e equidade fiscal poderia ser colocada numa base diferente, corrigindo-se esse efeito. Portanto, a nossa conversa poderia ser outra se calhar se juntarmos a alteração da base fiscal com o alargamento da base de incidência dessa fiscalidade.
Okay. Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, passaria a palavra aos seus representantes da Associação Nacional de Apostadores.
Já estava. Okay. Então, deixe-me só começar aqui pelo final, só para continuar esta conversa. A nossa principal preocupação tem a ver precisamente com a incidência do imposto, porque é isso que está a fazer com que os prémios que as casas de apostas podem oferecer sejam inferiores aos prémios que se praticam nos restantes países. Porque matematicamente é impossível que uma casa de apostas a funcionar em Portugal ofereça os prémios que se oferecem nos restantes países com esta taxação ao volume e ao nível a que está. E como, do nosso ponto de vista, e segundo o estudo que, ajude-me por favor, que o SRJ elaborou, o valor do prémio é o principal indicador, é o item mais valorizado pelos apostadores. Se o prémio que nós temos aqui em Portugal é o mais reduzido na Europa, é o nosso argumento mais... É aquilo sobre o qual nós devemos atuar nesta altura. Em relação à alteração que nos diz, porque é que não nos focamos em combater a ilegalidade, e este é precisamente o fator que nos leva a que neste caso em específico que nós estamos a discutir, no jogo online, não seja possível fazer esse bloqueio. Disse-me que com alguma facilidade seria possível bloquear o acesso a esses sites ilegais. Não é possível. É que tecnicamente não é possível isso ser feito. Nesta altura em que nós vivemos, na era digital, é muito fácil uma pessoa qualquer dizer: olha, eu nesta altura quero estar digitalmente em Inglaterra, por exemplo. E literalmente, em menos de 2 segundos, passa a estar eletronicamente, digitalmente, em Inglaterra. E por isso, se em Inglaterra, pelo mesmo produto, exatamente pelo mesmo produto, me oferecem 1 euro, enquanto aqui em Portugal me oferecem apenas 60 cêntimos, há um incentivo muito grande para a busca dessa ilegalidade. E atenção, tenho que fazer esse parênteses, eu não estou a incentivar a prática do jogo ilegal, estou a dizer que na prática, constatando a realidade, é isto que acontece. Na nossa opinião, só existe, na nossa opinião, ou seja, pela constatação da realidade, o único fator que levaria à redução ou à absorção pelo mercado legal dos jogadores que procuram o mercado ilegal seria oferecer os mesmos produtos que existem no mercado ilegal e com a mesma atratividade que existem no mercado ilegal. O que é que sustenta a minha informação, esta afirmação? Por exemplo, no mercado inglês, que é um mercado onde existe este modelo que nós propomos, praticamente não existe oferta de jogo ilegal. Porquê? Porque se derem a opção a um apostador de escolher entre o mesmo produto, o legal ou o ilegal, o apostador prefere ficar no mercado legal, onde está, entre outras coisas, protegido e porque, de uma forma geral, estar legal é melhor do que ilegal. Agora, quando dão um incentivo de 40% a mais no mercado ilegal, para muitos utilizadores faz pensá-los 2 vezes. Por esta razão, mas atenção que eu entendo o seu argumento. O seu argumento é: se nós eliminamos o ilegal, então a quantidade de jogadores vai subir. Se a quantidade de jogadores vai subir, mesmo que entrem mais casas de apostas, o imposto pode aumentar. Eu entendo o seu argumento, mas isso é partir de um pressuposto que, do nosso ponto de vista e de acordo com a nossa experiência, não é verdadeiro, que é o pressuposto que é possível combater o acesso dos apostadores portugueses ao mercado ilegal, que é altamente mais favorável para os apostadores do que o mercado legal, sem equiparar os mercados. Se o mercado legal for equiparado ao mercado ilegal, sim, conseguimos fazer isso. Conseguimos passar os jogadores do mercado ilegal para o legal. Se mantivermos o mercado legal muito abaixo a nível de oferta e de prémios do que o mercado ilegal, não vamos conseguir, por mais leis, por mais impostos, por mais polícias que queiramos pôr na casa dos apostadores portugueses, não vamos conseguir fazer com que... Repare, no mercado inglês, o mercado inglês é um mercado legal. Agora, é um mercado atrativo. Quando um jogador português aceita apostar no mercado inglês, a sua aposta está a ser colocada de forma legal em Inglaterra. Está protegido sobre as leis inglesas. O que não está é gerar impostos para o Estado português. É essa a diferença. Respondendo, então, aqui à sua primeira intervenção. Tinha-me perguntado o valor da receita. Nesta altura são 54 milhões de euros estimados para... estimados não, foi o que aconteceu mesmo. Foi registado em 2017. Porquê que... 4 milhões de euros.
O total do IE... o total do imposto do jogo online, o IEGO.
Porquê que... A pergunta que me colocou é porquê que nós afirmamos que com a mudança da incidência do imposto aumenta. Porque a nossa, o nosso principal raciocínio é este. Como eu digo, baseado no estudo do SRIJ, os apostadores valorizam sobretudo o prémio que lhes oferecem. Nesta altura, matematicamente, com esta taxação, não é possível as casas de apostas em Portugal terem um prémio atrativo. Se com esta taxação, com a alteração à taxação que propomos sobre o lucro, será possível equiparar o prémio que nós temos nesta altura em Portugal aos prémios que se praticam lá fora. E com isso conseguimos roubar os apostadores que estão no mercado ilegal, passá-los para o mercado legal. Atenção que eu não estou a dizer que com esta taxação vamos fomentar o jogo em Portugal e vamos criar muito mais apostadores que antes não apostavam e que agora vão passar a apostar. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer os jogadores que já nesta altura apostam, mas que decidem apostar, por exemplo, em mercado regulado inglês, que é mais atrativo que o nosso, possam fazê-lo a partir de Portugal.
De acordo com o mesmo estudo, mais de 50% do dinheiro está a ser apostado em casas ilegais.
Pronto, lá está. É a maioria. A maioria dos apostadores está lá fora. Portanto, passando estes apostadores para Portugal, aumenta a receita. Digo isto porque foi o que aconteceu em Espanha também. Eles começaram com o nosso modelo, perceberam que estavam... Eles estavam a ganhar dinheiro, mas tinham um custo de oportunidade. Estavam a deixar de ganhar dinheiro e então fizeram essa alteração e tiveram resultados positivos.
Só para a taxação, os outros problemas.
Sim.
E na oferta também.
E é o primeiro dos passos para resolver o segundo problema. Nós, nesta altura, o Estado português...
Não.
Aqui estamos a falar por porcentagem. Por cada euro que aposta, quanto é que recebe caso ganhe de volta?
Mas isso, desculpa-me, conversa que normalmente não é usual, mas efetivamente, como o Sr. Deputado disse, eu também não tenho experiência. Mas isso, cada casa depois não tem o seu modelo de cálculo das apostas, do valor que paga de prémios?
Sim, mas então...
Se quando me está a dizer...
Eu dou um exemplo rápido, que é mais fácil.
Do volume de transação é feito lá fora, quer dizer que, e agora fazendo um pouco de advogado do diabo,
para passar para a parte de ser tributado sobre o lucro das empresas online, a taxa teria que subir, a taxa de tributação.
Sim, sim.
Mais, para mais do dobro.
Não,
em vez de ter... Não, nesta altura, seja, a taxa está em... aqui.
40-16% do
pronto,
volume.
Sim, e pode aumentar. Se for, se for pela receita, tem razão, pode aumentar. E não há,
Mas eu só estou a perguntar, e cada casa não tem o seu modelo de cálculo em termos de probabilidades? Imagino que é que não tem.
Eu consigo lhe fazer entender.
Repare. Estava no orçamento, era 25%, alegadamente sim. Estava neste orçamento, era
que é mais
25%
que 16.
Da receita bruta.
Sim.
Portanto, é mais do que 8 a 16, 25. E era melhor.
Repare, a margem média de uma casa de referência é de 8%. Ou seja, por cada euro que um apostador aposta, a casa paga em prémios 92%. Okay? 8% é a margem da casa.
Mas isto, desculpe lá interrompê-lo, mas isto não é linear.
Não é
uma correlação linear, porque imagino eu que deve haver casas de apostas que tenham mais rentabilidade e outras menos rentabilidade.
Estou a dizer em média das casas de referência, foi o que eu comecei por dizer. Okay? É aquilo que se pratica internacionalmente, em média. Nesta altura, se a taxação for feita ao volume, desde logo que pode ir até aos 16%, estes 8% que as casas de apostas praticam, já teria um prejuízo, no máximo se chegar aos 16%, já tem um prejuízo e forçosamente o prémio tem que ser mais baixo aqui em Portugal. Enquanto se for pelo lucro, a casa pode na mesma ter as odds, os prémios que se oferece internacionalmente e depois decidir se quer ter mais ou menos lucro, fazer mais ou menos investimento, mas podemos ter um mercado como temos no...
Muito bem. Olha, obviamente os senhores deputados tomaram nota dessa vossa percepção em termos de tributação. Os senhores deputados já tomaram notas da vossa percepção relativamente à matéria. Obviamente estamos em sede de orçamento e irão fazer as suas avaliações e desde já demonstrar a disponibilidade da Assembleia da República para, sempre que desejarem, se dirigirem e, obviamente, apresentarem todas aquelas matérias que julguem apropriadas.
Nós tínhamos um documento preparado, mas que verificámos agora, tem aqui alguns erros ou correções. Podemos enviar por e-mail? Okay, para anexar, o professor também tem dados que nós usamos para estas afirmações.
É uma matéria que eu desconheço totalmente, não é direito no ar, e os outros estão a ver, portanto, quanto mais informação